Alô, senhoras e senhores, alô, torcedor do Bahia, torcedoras do Bahia, eu sou Jonas Neto, estou aqui com o meu amigo Cássio Cardoso, o homem, o quase prefeito de Salvador, e com o Fred Figueroa. O rapaz, veja, Fred, é um momento histórico esse aqui. A gente está, ultimamente, nesses últimos dias, a gente está tão unido que esse eu acho que é o primeiro telecast que eu apresento e você está presente. Normalmente a gente tá nos podcasts da vida, nos de tema, mas telecast, eu apresentando você presente, eu acho que é a primeira vez. Pra você ver,
João,
diz.
Não, inclusive, eu vou até fazer aqui uma confissão. O primeiro telecast que eu vi no grupo, há alguns meses atrás, quando fizeram assim a composição, ó, João apresenta. Eu disse, caralho, bicho. Como é que isso vai sair? Porque João não tem o perfil de conduzir, né? João é o cara que fala, que vai, que volta, que passa do tempo. Assim, meu irmão, como é que...
Que fala como é que funciona, pô, não?
É, como é que vai funcionar um programa com o João apresentando? E eu fui ouvir, obviamente, né? Quando saiu no áudio, eu vou ouvir esse telecast. E tive uma grata surpresa com a condução. Olha. Acho que você, inclusive, tá jogando a posição errada. No meio de campo, consegue distribuir... Porque no ataque, meu amigo, prende a bola demais.
É demais. Foda. Então, tu me desse essa moral tão grande, Fred, que, assim, eu Cássio é o, digamos assim, é o homem da casa, porque era a questão do Bahia, Bahia 0, Flamengo 0, mas eu vou começar por você, para você dar a sua análise desse jogo aí, o jogo que o Bahia é um tropeço, mais um tropeço em casa, né? O Bahia já tinha tropeçado em casa na última rodada, que jogou em casa, empatou com o Palmeiras, numa situação parecida, né? O Palmeiras brigando pelo título. E com isso, o Bahia chega a 4 jogos sem vencer. Tem uma rodada muito complicada pela frente, porque pega o Grêmio fora de casa. E existe a possibilidade, a gente vai discutir isso mais na frente, de o Bahia entrar na zona de rebaixamento nessa rodada. Então, assim, foi um resultado ruim. No lado de ser diferente do Bahia, mas num jogo muito complicado. Eu queria que você analisasse aí a tua visão desse Bahia 0 e Flamengo 0.
João, antes de qualquer outra coisa, pegando um trechinho aí do que você falou, eu arrisco dizer que depois desse resultado e com o jogo do Grêmio pela frente, há uma chance bem significativa de o Bahia chegar no sprint final do campeonato, que são os 10 últimos jogos, na zona de rebaixamento, porque nessa rodada tem até uma margem razoável para que ele não entre. Mas se você pegar essa rodada e a próxima, o risco já fica muito maior, ainda que depois a tabela faça uma curva e suavize um pouco mais para o Bahia. Mas deixando de lado essa rápida projeçãozinha, indo para o jogo, para o que aconteceu nos 90 minutos na Fonte Nova, eu diria que o Bahia foi muito Bahia, mas foi muito Bahia nesse sábado. Se você pegar e fizer uma edição dos melhores momentos, digamos assim, dos telecasts, as opiniões de Cássio, que está sempre fazendo esse telecast do Bahia com a gente, se você pegar minhas opiniões, se você pegar tudo que é escrito e falado sobre o Bahia nesse Campeonato Brasileiro, muito, muito vai ser aplicado ao que aconteceu na Fonte Nova, mais uma vez, porque o Bahia foi um time bem coordenado, foi um time consciente do jogo que deveria fazer, bem armado em campo, distribuindo a bola com qualidade, marcando bem, tendo uma postura elogiável no primeiro tempo, encurralando o Flamengo, tentando se aproximar da área, rondando a área. É uma série de elogios ao... a forma com que o Bahia joga o jogo. E isso é para o Bahia de Anderson e era para o Bahia de Guto. Tá? Porque Guto foi demitido e a sensação que a gente tem é que Anderson seguiu o trabalho e não seria muito diferente se Guto tivesse. Por quê? Porque a partir desse momento do comentário eu giro a chave da visão positiva para a visão negativa. Porque apesar de fazer tudo teoricamente correto, o Bahia esbarra na falta de efetividade do seu sistema de criação. Nem vou chamar só de sistema ofensivo, porque passa também pela criação. O Bahia não consegue fazer uma jogada de penetração na área. Uma jogada para você fazer um 2, dá um toque mais complicado, dá um toque mais arriscado para deixar Gilberto na cara do gol. É muito raro isso acontecer. Acontece em contra-ataques. Como é um jogo em casa, é mais raro acontecer a brecha para o contra-ataque. O Flamengo jogou contra o Bahia, jogou mal o Flamengo, sobretudo no primeiro tempo, fez um primeiro tempo muito ruim, no segundo igualou as ações, mas o Flamengo respeitou o Bahia. O Flamengo jogou com muito medo de perder o jogo. O Flamengo quis mais esse empate do que o Bahia, ainda que não tenha sido um time que entrou para empatar. O segundo tempo, fica claro, o Flamengo buscou o jogo e teve até a bola final, né? Uma chance claríssima, que Arão cabeceou na pequena área, sem precisão, a bola
passou. Já aos 40, ela vai já nos acréscimos.
Isso, era para levar o gol e mal bater o centro. Então, o que fica é isso, sabe? Um Bahia que a gente olha para ele e não vê um time com perfil de rebaixado, tá? Quem vê o Bahia jogando e vê também o Vitória jogando, a Chapecoense jogando, o Sport jogando, o Vasco jogando, são times que não têm esse encaixe do Bahia, que não têm esse padrão de jogo do Bahia. São times muito mais problemáticos, principalmente Sport, Vitória e Chapecoense. Perceba que eu tirei o Ceará desse bloco, porque o Ceará tem jogado melhor. O Ceará, sim, tem jogado melhor do que o Bahia. É o melhor time do Nordeste nesse momento do campeonato. É só pegar os números. Números, grau de dificuldade dos adversários que ele consegue endurecer, sabe, que ele consegue complicar o jogo ao máximo, que ele consegue vencer em casa. É um outro momento do Ceará. Isso é muito ruim para o Bahia, inclusive, porque é um time de baixo em ascensão. Mas, para mim, o resumo é esse, sabe? O Bahia resta para ele agora 5 jogos na Fonte Nova. Posso dizer que a reta final do campeonato começou. A reta final do campeonato começou. E o Bahia está muito abaixo. Efetivamente, muito abaixo de onde a gente imaginava que ele estaria. Se você voltar aí. O bom de podcast é isso. Você pode consultar, entrar no feed, entrar no nosso site e procurar o áudio guia do Campeonato Brasileiro. No áudio guia do Campeonato Brasileiro, ninguém imaginaria que o Bahia, a 11 rodadas do fim, seria um candidato real ao rebaixamento. Ninguém.
Não, a gente deu muita moral pro Bahia o ano todo.
O ano todo. E ele não nos devolveu essa moral.
Exatamente.
E esse jogo, João, foi o retrato disso daí. Esse jogo explicou por que a gente dá moral ao Bahia. E esse jogo explicou por que o Bahia, apesar de toda essa moral, ele é um candidato cada dia mais real ao rebaixamento. Ainda não acho favorito, ainda dou moral. Ainda não apostaria minhas fichas que o Bahia vai terminar entre os 4. Mas cansei de perder a aposta com o Bahia esse ano, né? Vamos ver o que resta daqui para frente.
Exatamente. E eu queria agora pegar a opinião de Cássio. E assim, e Cássio, eu queria que você falasse sobre assim, qual foi o principal defeito do Bahia, se foi a questão da ofensiva de fato nesse jogo contra o Flamengo. O Flamengo que estreou o treinador, Dorival, Dorival Júnior, que assumiu o Flamengo ontem e já estava em campo lá no, na Fonte Nova. E eu queria saber se você, assim, se foi realmente a parte ofensiva que prejudicou o Bahia, porque eu vi o Bahia melhor do que o Flamengo no primeiro tempo, mas esbarrando realmente, criando menos do que o jogo se desenhou, e no segundo tempo mais equilibrado, com o Bahia um pouco melhor. Eu queria tua visão, Cássio. Você acha que qual foi o principal o defeito que o Bahia, que fez o Bahia empatar esse jogo? Foi ofensivo ou você vê outros problemas?
Um abraço, João. Um abraço, Fred. Foi construção, sim. O Bahia, ele tem uma qualidade tática bem assim, evidente. É um time que tem, vamos dizer, os movimentos sincronizados, uma engrenagem que funciona, mas tecnicamente, quando a bola passa do meio para frente, aquele último passe, aquela infiltração, a contundência, que desde quando a gente, ele falou aí que é bom a gente ter o telecast que a gente vai buscando, se a gente for buscar aquele jogo contra o Cruzeiro, que era, vamos dizer assim, o Bahia completou ali 8 jogos sem perder na Série A, e a gente comentava que o Bahia por pouco não venceu o Cruzeiro. Ali a gente alertou que o Bahia tem um grande problema para aproveitar bons desempenhos. E, coincidentemente, no jogo seguinte contra o Inter, ficou muito claro: o Bahia perdeu do Inter em casa, não conseguindo fazer gol. E começou esse segundo turno em que somou apenas 5 pontos. Um desempenho terrível do Bahia. E o principal problema do Bahia é ofensivo. É um time que não tem. Tem um outro problema, tá? Físico. Mas o problema físico do Bahia, você pode colocar na conta quando você vai chegar ali para 25, 30 do segundo tempo. E o time expõe tudo isso. A parte técnica e a parte física. No primeiro tempo, não. E no primeiro tempo, por exemplo, o Bahia foi melhor. Esteve mais próximo à meta de César do que o Flamengo da meta de Anderson. Mas o Bahia teve poucas chances de gol. Poucos momentos em que apareceu, de fato, em condição de finalizar e de fazer o gol. Pela incapacidade de construir. O Flamengo mesmo não fez um bom jogo. O Flamengo é um postulante ao título. Dorival teve chance ainda de implementar o seu trabalho, evidente, chegou ontem. É uma equipe com um anímico ruim no Flamengo. A sensação que tem é que os jogadores estão sem confiança. O próprio Paquetá é um exemplo disso. Um atleta com tantas qualidades, fazendo um jogo burocrático, um jogo sem brilho, é muito. Então o Bahia pegou um Flamengo, Flamengo perto do ideal para se enfrentar esse campeonato brasileiro. Então, o Flamengo é um momento de baixa. O Bahia está chegando ao quarto jogo do corredor polonês. É o quarto sem vencer. Nesse corredor polonês, o único momento em que você tinha uma possibilidade, pelo menos vislumbrada, de conseguir vencer um adversário, desperdiçou contra o Vasco. Aí desperdiçou literalmente, porque começou arrasador, mas não botou a bola para dentro do gol. E aí a gente sabe. Tem uma frase bem nova aí que está rodando na internet agora, é que quem não faz, toma. Eu gostei dela, acho que vai pegar. E aí o Bahia passou por isso no jogo de São Januário, começou dentro desse corredor polonês a oportunidade de fazer 3 pontos muito importantes. Não vou dizer que esperava que o Bahia triunfasse hoje contra o Flamengo, justamente porque o Bahia não conseguiu. Eu trago aqui um dado do Fred, do Chame Chame, lá do Twitter. Que o Bahia não venceu nenhum dos 7 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. São 11 jogos, empatou 5, perdeu 6. O Bahia mostra um limite muito claro da sua competitividade. E hoje, em determinado momento, teve mais pique de perder do que de vencer. Inclusive no último lance, quando o Flávio desistiu de marcar no lado esquerdo, cruzamento veio e o Willian Arão errou a cabeçada, que ele não costuma errar. Ele faz muito esse movimento de pisar na área para cabecear, chegou inteiro. E cabeceou mal, o Bahia acabou somando um ponto, e um ponto que é importante, porque se a gente tem essa consciência de que o Bahia tem esse limite, tem essa dificuldade, principalmente para atacar, um ponto contra o Flamengo, seja em Salvador, no Rio de Janeiro, é um ponto para levar em consideração, sim. A briga do Bahia é para não cair. O Bahia chegar na zona de rebaixamento para jogar contra o Paraná daqui a 2 rodadas não vai ser surpresa, inclusive a gente aqui mesmo no Telecast vem falando isso desde antes do jogo contra o São Paulo. Que o Bahia, o momento do Bahia no primeiro turno foi justamente essa sequência. Foi a sequência que culminou com a demissão de Guto Ferreira, justamente contra o Grêmio, né? E o Bahia segue um roteiro previsível de dificuldade para pontuar contra essas equipes do Campeonato Polonês. São dos 5 jogos que o Bahia vai fazer desde o jogo contra o São Paulo, desde a última vez que venceu, pronto, contra o Sport. A gente falava isso. O Bahia vai para uma sequência de 5 partidas. Em que 4 desses adversários estão brigando pelo título com chances boas de título. Né? E o Bahia está chegando ao quarto jogo sem vencer e provavelmente vai fazer 5 jogos sem vencer, porque, convenhamos, não dá para ter uma expectativa de que o Bahia vença o Grêmio lá em Porto Alegre. Lógico, estamos falando de futebol, pode acontecer, mas será uma zebra e ninguém tem como pensar algo diferente disso. Então, o Bahia passou por essa dificuldade, mais uma vez, de criar, de ser contundente, de agredir. É um Bahia que. O Fred, quando fala assim, ele que uma continuidade em relação ao trabalho do Guto. Eu concordo em alguns aspectos, uma evolução, e eu vejo muito claro, concordo. Mas o Bahia, com o Guto Ferreira, o que tinha de fragilidade, que não tem agora com ele, em muitos aspectos, o Bahia tinha de imposição em casa e não tem também com a mesma intensidade com o Enderson. Diversos momentos o Bahia baixa suas linhas e deixa o adversário tomar conta da partida. E isso é uma característica muito clara assim, do time de Anderson Ferreira. Anderson Moreira, desculpe, é pragmático, é um time que tem limites, e às vezes eu vejo isso, inclusive, como uma forma de preservar a equipe, porque são muitos limites, um adversário qualificado, a chance que o Bahia tenha maior do que ele vencer, mesmo jogando em casa. Então, fica o torcedor frustrado, mas está tudo dentro de um roteiro. E dentro desse roteiro, eu vejo o Bahia escapando da parte do jogo contra o Paraná, desse risco de rebaixamento, porque vai começar a enfrentar adversários muito mais próximos do seu nível de qualidade, muitos inferiores, inclusive. O Fred falou de 5 jogos em casa, são 5 jogos desses 3 contra adversários diretos em casa, vai pegar. No adversário direto, o Paraná é brincadeira, né? O Paraná já tá fazendo hora extra na Série A, vai cair.
Mas essa aí morreu há muito tempo.
Ainda vai pegar Ceará e Chapecoense em casa, ainda pega América Mineiro, ainda pega o Vitória no Barradão, que é um clássico. Então, o Bahia tem 15 pontos, exatamente 15 pontos para se garantir. Se conseguir 100% em casa, contra adversário, nem o Cruzeiro, uma rodada, eu considero um adversário tão distante do Bahia, justamente por ser a última rodada, e o Cruzeiro não deve estar disputando qualquer coisa, menos alguma conquista na Série A, pelo desenho da temporada. Então, eu vejo o Bahia em condição de escapar, mas o torcedor vai ter que ter paciência, porque o Bahia deve entrar para jogar contra o Paraná daqui a 2 semanas, na zona de rebaixamento. O desenho, o Fred colocou muito bem, do campeonato nas próximas 2 rodadas aponta para isso. Só quero destacar o seguinte, uma crítica ao trabalho de Anderson Moreira e, na verdade, estendo ele aos auxiliares que ficaram hoje à frente do clube. O Luiz Fernando Flores e o Claudinho Prats, porque deu para ver que o Claudinho Prats participou bastante do jogo. O Bahia, morto no segundo tempo, morto. A primeira alteração do time foi aos 30 do segundo tempo. Ramires quase botou o coração para fora pela boca, tanto que saiu. E as alterações seguintes foram acontecer depois de 40 minutos. O elenco é limitado. A temporada é desgastante. Então você não pode se dar o luxo de um adversário, contra um adversário tão qualificado como é o Flamengo, deixar o time chegar tanto no limite da parte física do jeito que o Anderson Moreira e seus auxiliares deixaram. E o Bahia arriscou, sim, esse ponto precioso. Porque se o Flamengo tivesse uma jornada mais inspirada, provavelmente venceria a superioridade no tempo. Mas no frigir dos ovos, é um ponto que o torcedor, alguém segunda-feira, valorize mais do que hoje. Porque ele foi hoje pensando em vencer, claro, sempre vai, mas é um resultado bem normal e simpático com o Flamengo em casa.
É normal, mas o time terminou vaiado, né? O time saiu do campo vaiado. Exatamente. Era um jogo, porque assim, na verdade o Bahia, ele é como você falou, ele é um time que ele tá seguindo o roteiro, ele não consegue fugir do esperado, assim. Tanto é que a última vitória dele foi contra o Sport, e depois ele enfrentou times acima dele na classificação, times que estão brigando pelo título muitas vezes, e ele não tá conseguindo vencer esses times. Então assim, o Bahia, é como você falou, pela sequência de jogos, ele vai ter uma sequência de jogos que você coloca assim: ok, dá para vencer, o Bahia tem uma sequência de jogos que você se garante, mas viver nesse limiar é muito perigoso, porque sim, o Bahia não faz nada a mais, não consegue um resultado que é, digamos assim, entre aspas, surpreendente ou acima do nível dele, e se ele não consegue fazer isso, ele não pode dar direito a um tropeço. Se na hora que ele der um tropeço, um resultado adverso inesperado, ele vai ficar no déficit. Então, esse é o grande problema do Bahia. Assim, é um o Bahia tá jogando uma roleta russa muito perigosa. Uma roleta...
Se ele não foge ao roteiro agora, ele não vai ter o direito de fugir depois.
Exatamente.
A hora de fugir o roteiro é agora. E o Bahia não tá conseguindo, de fato. Depois, a gente vislumbra boas condições de escapar, mas isso vai soar muito como uma obrigação, né?
Exatamente, o Bahia tá sempre na
cordura pra queimar.
Exatamente, o Bahia tá sempre ali no limiar, tá andando sempre na corda bamba, e andar na corda bamba todo mundo sabe que é muito complicado. Então assim, para dar, antes da continuidade nesse telecast aqui, a gente vai falar das análises individuais e um pouco mais da projeção do Bahia para jogos futuros, e até porque o Bahia segue na sua maratona de jogos, vai ter jogo da Sul-Americana no meio de semana. Dá uma pausa aqui e para o público baiano conhecer e a gente falar um pouquinho do Village Porto de Galinhas, que tem uma... novidade ainda, né? Porque faz pouco tempo, mas tem, né, o público baiano que quiser uma coisa diferente. Ou seja, Porto de Galinhas é um ponto turístico mundial, certo? Então, o cara que está chutando, o torcedor do Bahia que está chutando esse telecast, quiser vir para Recife, conhecer. Porto de Galinhas é um ponto estratégico. E aí a gente vai agora deixar na cara de gol para um negócio absurdo, assim, um negócio que você é para tirar onda, tirar foto, botar no Facebook, botar no Instagram e tirar onda, pagar de patrão. Fred, piscina na varanda de um bangalô de frente pro mar. É pause.
João, veja só, a gente anuncia o Village há 4 anos aqui no podcast. Desde o início do podcast, desde o 12º programa. A gente sempre falou, sempre foi, veja só, sempre a gente falou isso. Porque a gente dá um testemunho muito sincero e muito real. A gente sempre falou o seguinte: olha, o Village não é o melhor hotel de Porto de Galinhas. Existem resorts, como o Nanai, por exemplo, que você paga uma fortuna por uma diária, tá? Uma fortuna. Mas a gente sempre falou um ponto muito claro. Eu nunca tive a menor dúvida de que o Village é o melhor custo-benefício de Porto de Galinhas. Porque, sobretudo, com o nosso código. Tá? Com o nosso código, você paga por um valor de uma boa pousada ou de um bom hotel e fica basicamente no resort, num semi-resort. O Village, cada dia mais, ele tem uma estrutura mais próxima de um resort. Porém, a gente sempre fazia também um adendo, que era o seguinte: o Village, no entanto, tem um conjunto de bangalôs que, para mim, eram uma das melhores hospedagens de Porto de Galinha. E aí eu não estou mais falando de custo-benefício. Eu estou falando já no todo. Por quê? Porque é um bangalô praticamente dentro da praia. Praticamente dentro da praia. Você descer do bangalô, você pisa na areia da praia. Então, isso é muito raro mesmo. Um bangalô que lhe dá todo o conforto, que lhe dá privacidade, que está de frente para o mar. Isso a gente falava há 1 ano atrás. Aí, Eduardo e toda a equipe do Village resolveram dar uma turbinada nos bangalôs. E pegaram, eu acho que 5 ou 6 bangalôs, não sei o número exato, e fizeram uma reforma, mas é uma reforma absoluta. Esses bangalôs passaram a ter uma jacuzzi, por exemplo, no terraço de frente para o mar. São 5 ou 6 bangalôs, chamado bangalô luxo, com a estrutura completamente modificada, moderna, charmosa. Vejam, assim, eu estou falando aqui. Mas, obviamente, o ideal é que você entre no Instagram do Village, Village Porto de Galinhas, entre no site do Village, para ter uma noção do que eu estou falando. Mas são bangalôs incríveis, com o luxo de ter jacuzzis grandes de frente para o mar. Tá? Cada um a sua jacuzzi, claro, para ninguém estar entendendo errado. E os dois bangalôs do meio, que tinha o primeiro andar, ficaram sem reforma. É tudo, Eduardo, pô. E esse bangalô aí do meio aí? Tem calma. Tem calma. Eis que a cartada veio para a mesa há mais ou menos um mês. Os bangalôs de cima não têm uma jacuzzi. Porque simplesmente eles têm uma piscina na
Irmão,
varanda. Uma piscina
não,
borda infinita, de frente para o mar. O cara não sai mais nunca do quarto. Mais
é isso
nunca.
que eu vou dizer. O cara não sai do quarto pra nada. Meu irmão, eu vou dizer, eu vou ser sério, meu irmão. No dia que eu for pensar nesse bangalô, eu não saio do quarto, não. Porque, meu irmão, eu tenho uma piscina ali. E detalhe, de podendo jogar água pra baixo. Cássio,
Agora
tu tem que dar uma olhada. Eu acho que tu já olhaste no site do Village. É um negócio absurdo. Bicho, é o seguinte, eu vou dar um conselho pra tu.
rapaz,
No dia que tu tiver nas últimas, assim, devendo um ponto pra Deus e mundo, tu vai lá, tu faz um esforcinho, te espreme aí. Tu pega esse salário que a gente paga pra tu, do podcast, que é um salário altíssimo. Tu dá uma botada no bangalô. Meu irmão, é um negócio absurdo, pô. É você pagar de patrão demais, pagar de presidente do Brasil.
Eu fui melhor do que imaginava antes do tele começar. Quando vocês começaram a falar do Village, eu fui, sentei do lado de quem manda de verdade na minha casa, que é a dona patroa. E aí É evidente que aqui eu tô com o celular bem alto, vocês escrevendo o Bangalô e olhando para ela. Eu falei, tá vendo? A gente tem que ir. O celular do mudo aqui, ó. Tá vendo? A gente tem que ir. Tô falando aí, ó. Olha a descrição. Pô, na beira da praia, pô. Então, já ganhei uma moral aqui. Eu acho que
Meu
tá cada vez
amigo.
mais perto de eu cumprir essa promessa. A estratégia, modéstia à parte, foi muito boa. Eu aproveitei em cima da hora. Assim, vi que ela tava ali meio como condicionada. Encostei do lado, falei, ó, o Cristão falando, presta atenção, que é quente. Aí,
Se,
eu lembrei. Farei isso.
se tu for, tu me
estive
chama.
lá. Eu tive lá. Eu tive lá na semana retrasada. Não me hospedei. É, eu fui lá para uma reunião, dia de semana mesmo, e fui conhecer o Bangalô. É assim, eu fiquei surpreso com uma coisa. A piscina é maior e mais funda do que eu pensava. Ela é uma piscina, pô. Não é uma banheirinha, não. Pode
Na
chamar de
varanda, né?
piscina. Pode chamar de piscina.
Na
Não é
varanda, no
banheirinha,
teu
não.
quarto.
Na
Teu
varanda, dentro do quarto.
Tu pode
Ah,
assistir
não. Não
jogo.
existe lá, não.
Ah, tô falando do Bahia,
Pode
tá
botar o
assistindo.
jogo.
É, eu
A televisão
bota
pertinho. Demais,
o jogo. Bota,
demais.
tu vai assistir o jogo do Bahia dentro de uma piscina. Vem que a vaca. De frente pro mar. É, meu amigo, né? É um negócio absurdo. É gigante demais. Então é isso, galera. Vem lá as pontas de galinhas, vá no site. Melhor do que, como o Fred falou. Muito melhor do que a gente tá falando aqui, porque a gente falando aqui você fica curioso. Entre no site, no Instagram e veja por você mesmo o que a gente tá falando. Porque o que a gente tá falando, quando você vê, é muito melhor do que a gente tá falando. Muito melhor. Ainda melhor do que a gente tá falando.
E o
Então,
código que vale para ela, tá?
vale para ela.
O desconto
O
vale para ela.
podcast
Podcast
45
45.
vale para tudo, meu amigo. Vale para
Nos
quarto,
primeiros dias tinha
bangalô.
esquecido, viu, João?
É.
Um ouvinte nosso foi crescer e mandou um recado pelo Twitter. Ó, o código não tá valendo para esse bangalô com piscina, não. Mas eu consultei as bases rapidamente. Foi alterado que o código pode tudo, meu amigo. O código vale até para comprar o Village. Se quiser fazer uma proposta, Eduardo, ele aceita o código.
Bota. O cara bota assim, quanto é o Village aí? Vamos botar 45, vamos botar 45, 40% de desconto.
Tira aí teu descontinho.
Tira aí, desconto, faz isso. Então, agora vamos voltar aqui pro jogo do Bahia, esse Bahia 0, Flamengo 0. E agora eu vou começar por Cássio para dizer, para apontar o melhor em campo pelo lado do Bahia. É assim, como for o 0x0, a gente vai escolher pelo melhor. Se tivesse perdido, a gente ia do mal, a gente começa pelo pior. Mas como foi 0x0, apesar de ser um resultado ruim, mas vamos dar essa brechinha aqui. Cássio, para você, quem foi o teu melhor jogador do Bahia? Tem direito a pódio. Se você conseguir, tem direito a pódio.
Então, acho que dá para fazer um pódio. Acho que dá para fazer um pódio. É, tem uma trinca de atletas que, para mim, fez um bom jogo. É, Gregory, na cabeça de área, habitué, né? Mais uma vez, bem participativo, fazendo boas coberturas, até a transição, às vezes, sendo uma possibilidade de escape do time. E a dupla de zaga, Douglas Groley e Lucas Fonseca. Principalmente pelo segundo tempo deles, quando o Flamengo teve mais presença no campo de ataque. É, não foi um Flamengo que jogou bem, não foi um Flamengo que exigiu esse miolo de zaga em alto nível, isso tem que ficar muito claro. Mas diante do desempenho de toda a equipe, quem a gente pode valorizar mais, pelo menos na minha opinião, são esses três atletas, a dupla de zaga e o Gregory. E aí eu vou ficar com o Douglas Groley, porque ele fez um jogo bem ok, bem seguro. E teve uma bola que o Paquetá tocou pro Marlos no segundo tempo. Marlos entrou na grande área com condição de dar o passe para trás. Ele deu esse passe para trás. E o Douglas conseguiu. O Groley esticou o pé para salvar e botar essa bola para escanteio. Toda pinta de gol aquela bola do Flamengo. Eu diria até que foi aquele momento que o Bahia teve mais ameaçado, tirando aquela cabeçada do Ilharão no final. E o Douglas Groley foi muito bem na recuperação. Acho que simbolizou um pouco assim, o quanto essa defesa teve ligada, principalmente no segundo tempo. Não foi nada brilhante, ninguém. Mas dentro do que foi o Bahia, eu consigo confortavelmente destacar esses três. E aí eu vou selecionar o Douglas Groley como o primeiro desse pódio, por conta principalmente desse.
Fred, vai com o relator ou vai querer polemizar?
Não, eu vou com o relator. Douglas Groley, inclusive, está suspenso, né, para o jogo de Porto Alegre.
Isso. Não
Ele
joga.
está fora. Eu acho que o Bahia, na minha primeira análise, já ficou claro que os elogios viriam do meio de campo para trás, né? Já ficou claro que seria por aí. Mas eu acho que Elber, ele conseguiu levar o Bahia, né? Tirar o Bahia no momento mais crítico do jogo, que foi no segundo tempo, e Elber virou um escape muito interessante. Ele fez o primeiro tempo apagado, perdendo bolas, mas no segundo tempo ele foi bem, inclusive forçando Dorival Júnior a tirar Trauco para colocar René, porque o buraco ali estava enorme. Inclusive, concordo com o que o Cássio falou mais cedo, que a gente demorou a fazer substituições. Poderia ter colocado o Nino Paraíba antes, tá? Sim. Porque colocar um jogador com mais vigor, um jogador que acabara de entrar em campo, né? Se tivesse sido acionado mais cedo. Porque o lado esquerdo do Flamengo, o Trauco, não estava mais marcando ninguém no segundo tempo. Ninguém. E Elber, ele conseguiu. Teve uma jogada, inclusive, que é simbólica, que ele criou três chances na mesma jogada.
Foi.
Ele entrou muito bem, cortou para o meio, a bola foi com perigo, a bola não foi finalizada, voltou para ele, deu um chute muito forte de fora da área. O goleiro do Flamengo, que é um goleiro muito mais ou menos, César, deu um rebote que parecia goleiro de pelada dando rebote. Um chute muito forte, mas ele defendeu de um jeito que, assim...
Ele foi para dentro do gol e deu um soco da bola.
Exatamente. Aqui, eu, sempre um goleiro técnico, nunca defendi uma bola daquele jeito, não. Ali era no peitinho aqui, ó. Batia e caia na grama. Ou espalmando pro lado.
Fred,
Mas...
valoriza o teu comentário, Fred. Valoriza o teu comentário.
Eu nunca vi aquilo. Sério mesmo, você sério mesmo. Eu, olha só, pega um goleiro, um Fábio. Tá? É um goleiro mais técnico, o próprio Diego, goleiro do lado do Flamengo. É uma defesa que não faz parte muito assim do futebol profissional, porque não foi uma bola longe. Foi uma bola onde ele estava e ele tirou meio. Meio
Não,
aquele cara que vai pro
eu
gol,
concordo com você,
completamente pelada.
eu concordo. Só,
Completamente pelada.
pior do que só se ele fosse aquela defesa que ele joga com o pé, que o goleiro pula com o pé pra tirar.
Pronto,
Aí
exatamente.
é pelada completa. É pelada completa. Mas eu também concordo com. Fala.
Não, e só para terminar esse lance, ele conseguiu ser muito intenso nessa jogada. E essa jogada, ela foi o ponto de partida do melhor momento do Bahia no segundo tempo. Isso acho que foi 31. Eu lembro que eu olhei para a tela na hora, 31 para 32 minutos. O Flamengo fazia até ali um segundo tempo quase que igual ao que o Bahia fez no primeiro tempo. O Flamengo era melhor que o Bahia. E a partir dali, o Flamengo não foi mais melhor do que o Bahia. A partir dali, o Bahia foi, não só igualou o jogo, como eu ainda acho que foi melhor. Teve mais chance de encaixar o
Fred,
contra-ataque. Fala, Cássio.
só para completar esse raciocínio, foi exatamente isso no lugar de Ramires. Foi quando o Anderson Moreira se tocou que queria fazer
Exatamente, foi.
substituição
A primeira substituição.
e deu um fôlego ao time, né? Deu um fôlego.
Foi, exatamente. Então, assim, eu acho que o Elber, ele foi importante nesse momento. Não é que tenha feito uma grande partida, tá? Mas eu acho que ele fez a parte dele. É mais ou menos o que dá para dizer. E aí, eu não vou passar exatamente para os piores. Vou deixar que Cássio faça a organização de escadinha, né, de pódio, se ele fazer primeiro, mas eu vou girar a chave de novo do positivo
Respeito
para o negativo.
apresentadores.
Tá, mas então
Não
eu vou só fazer uma giradinha.
atropele, não. Aqui tem ordem.
Eu vi no nosso campeonato, eu respeitei demais você como técnico, demais. O time, meu amigo, parecia inimigo. Parecia que não conhecia
Misericórdia.
ninguém ali.
Aí, não,
Meu
só para
amigo.
complementar sobre Elber, rapidinho. Eu concordo contigo, porque eu acho que Elber, dessa vez, e já é a segunda partida que ele joga bem com o Bahia. Eu não apontaria como melhor em campo, mas eu acho que dessa vez, Elber, assim, atrapalharam o Elber. Não foi Elber que atrapalhou o ataque, foi o ataque que atrapalhou o Elber. Ele fez a parte dele. Normalmente é o contrário, mas ele tá, digamos assim, ele limpou a cara dele nesse jogo.
Isso. E aí, para fechar, João, que eu falei que ia ser uma giradinha negativa, é o seguinte. O Bahia, que a gente sempre tratou como um time de uma área do campeonato acima da qual ele realmente ficou e na qual ele realmente disputou o campeonato. Ainda que tenha disputado quase sempre um passinho na frente, né? Teve uma pequena parte que ele ficou na zona de abaixamento, mas depois saiu e ficou numa margenzinha de segurança que acabou de ser devorada, essa margem de segurança. Ele está de vez no contexto. Mas falta, sempre faltou um grande meia ao Bahia. Né? Vinícius e Regis são dois bons meias reservas. E quando o Regis sai... Só que Regis tem essa característica de ser um jogador rápido, um jogador que dá esse passe, justamente o passe que eu senti muita falta hoje. Então, se você tem, por exemplo, um Regis para entrar no segundo tempo, você já tem você já teria uma opção muito mais atraente e muito mais com capacidade de definição do que a troca de Ramires por Vinícius. Eu não sei se o torcedor está conseguindo entender o que eu quero dizer. Para mim, Vinícius e Ramires, eles até que se equivalem, mas falta um cara como o perfil de Regis. Poderia até ser sair o Ramires para entrar Regis. Mas, então, pra, falta. Sempre faltou o Bahia.
Regis é incendiário. Regis é incendiário.
Isso. Falta o Bahia esse jogador. E ao time como um todo, ele é um time que. Isso é meio óbvio falar, é um time que está abaixo do seu potencial. Só que ele está abaixo coletivamente, mas ele também está abaixo tecnicamente. Então, quando a gente fala que o Bahia é um degrau acima, a gente considera um Zé Rafael que não joga mais o que a gente imaginava. Não tem jogado como a gente considera. A gente imagina um Edgar Júnior, a gente imagina um Elber, a gente imagina um Newton que... pouco acrescenta, né? Um cara que no papel lá atrás foi tratado como uma grande contratação. A gente imagina todos esses jogadores mais perto da sua melhor forma. E todos não estão na sua melhor forma. Com exceção de Gilberto, tá? E aí dos que você não esperava tanto, como o Gregory, os outros estão um pouquinho, entre um pouquinho e um pocão, digamos assim, abaixo. Tá? Todos estão rendendo 70%, 60%, 80%. Ninguém rende 100%. E isso é perigoso. E isso é muito perigoso, porque o time sabe que é melhor que os outros. Então você pega um jogo da Chapecoense, tá? É um jogo jogado de completo desespero, na mais completa intensidade. Você pega. A gente viu contra o próprio Bahia, um jogo jogado no mais completo desespero o tempo todo. E o Bahia não tem essa, isso é positivo, mas isso pode se tornar negativo num piscar de olhos, porque o Bahia ainda joga com mais calma que os outros. O Bahia ainda é um pouquinho mais relaxado. Ele ainda acha que o rebaixamento é um perigo distante, que eu tenho jogos mais tranquilos aqui, que eu vou... Mas perde um jogo desse do Ceará, empata um jogo desse com a Chapecoense, a água bate no nariz, sabe? Então é muito importante que o Bahia tenha dentro dele a chave de girar o desespero. E é o desespero positivo, é o desespero de dizer assim, ó, não dá pra empatar não. Não dá pra empatar não. O gol vai ter que sair. Vai ter que ser chuveirinho, vai ter que ser o que for. Se eu não tenho capacidade de criação, eu vou meter 200 a bola na área. Eu não vou ficar rondando a área com a paciência que o Bahia ronda. Porque talvez se o Bahia tivesse tido contra o Flamengo uma sexta marcha, para engatar ali e dizer, ó, vamos de todo jeito, talvez ele tivesse feito o gol no primeiro tempo. Porque ele pressionou, ele cercou, mas ele atacou o tempo todo dentro de um padrão estável. E a Chapecoense já largou isso, por exemplo. A Chapecoense já é um time nervoso, já pega a bola, já cruza na área e já vê o que é que faz de todo jeito. O Vasco já é assim. São times que estão mais... que sentem mais na pele a iminência do rebaixamento. Esses times estão um ponto, dois pontos atrás do Bahia. Por isso que eu acho que tem que dar uma ligada na chave aí depois desse jogo do Grêmio.
Cássio, depois dessa exploração de Fred, que eu concordo com ela, acho que o Bahia, ele falta entrar a luz de alerta ali, o vermelho, mostrando que o Bahia ainda tem essa, como o Fred falou, tem essa essa fleuma, a impressão que dá é assim, que acha que está tudo sob controle. E pode ser que não esteja. Mas trazendo isso para o jogo de hoje, fazendo uma análise dos dois, assim, entrecortando essas duas análises assim, análise geral com a análise do jogo de hoje, quem seria teu pior em campo?
Eu tenho alguns candidatos, assim. Tem um que talvez surpreenda. Eu não gostei do Zé Rafael. Zé Rafael, desde aquela porrada que ele tomou do Richarlison, lá em Fortaleza contra o Ceará, ele sofreu uma queda de rendimento físico, inclusive, e também técnico. Ramires foi mal hoje. O garoto, 18 anos, vai acontecer isso. E o torcedor, às vezes, a gente critica um atleta da base, parece que ele está dizendo que não é para jogar mais, não é nada disso. Inclusive, para mim, ele deve continuar sendo titular. Hoje, não foi bem. Isso é um fato. E é normal da idade do atleta. E não foi bem mesmo. Para mim, é um dos candidatos ao pior. O Flávio foi muito mal. Um jogador que. Repare a situação do Flávio. Ele foi um jogador que estava na base do Vitória. Jogou a Série A 2016 com o Vitória. Depois foi para o Ferroviário. Foi emprestado. Depois é interior de São Paulo, e aí estava meio sumido, de repente apareceu no Beto Sub-23. Foi pensado a equipe principal, tá me faltando aqui a memória do jogo, mas eu lembrei, foi o jogo contra o Botafogo da Paraíba pela Copa do Nordeste, um 0-0 em Pituaçu. Ele estreou muito bem, dando uma dinâmica, inclusive se imaginou como ele podia funcionar bem com o Gregory por conta dessa dinâmica, mas tem muito tempo que o Flávio vem mal. Alguns jogos, inclusive, ele vacilando demais. Eu dou um exemplo do gol da Chapecoense contra o Bahia lá em Chapecó. O jogo que o Beto tinha tudo para vencer, fez o gol na trecho final da partida, estava controlado o jogo todo, mesmo assim, não conseguiu vencer porque o Flávio errou. E hoje o Flávio foi muito mal mais uma vez. E no principal lance do Flamengo no segundo tempo, o Flávio para inexplicavelmente na marcação. Não me engano, foi o Marlos, não sei se foi o Marlos Moreno ou se foi o Berril que entrou por ali, mas eu imagino que foi o Marlos. E o Flávio parou e, assim, fez falta bobas do lado da grande área. O Flamengo foi uma jogada fortíssima com o Hever na bola parada. Ou seja, foi um jogador muito, muito aquém, assim, do que apresentou quando chegou. E uma fez marcação perigosa, vamos dizer assim. Atabalhoada e dispersa em alguns momentos. Não gostei de Bruno, não gostei de Léo. Dois atletas que deveriam dar uma força ao ataque, mas tem muita dificuldade, todos os dois, de construir. E tem mais um que eu quero chamar a atenção, que foi mal para mim, é o goleiro Anderson.
Meu amigo, eu não sei como é que o time segurou esse 0x0, não,
Veja
viu?
só, eu tava esperando aí, esse bicho, coitado de Flávio. Meu amigo, eu tava só esperando esse bicho, não vai falar dentro, não, é. Não vai falar.
Calma.
E detalhe, esse pódio aí, esse pódio de Cássio é o pódio Stock Car Raiz.
Carnê
Com o
é
Chevette.
corrida.
É corrida de
Corrida de
Chevette.
rua. Corrida de
É
rua.
corrida.
Hoje em dia, todo mundo ganha medalha. O tiozinho. O tiozinho corre 5 km em 4 horas e 50 e ganha medalhinha no fim. É o pó de Cássio.
Corrida de Chevette, meu amigo. Chevette nervoso.
Jogos de infância. Jogos de infância que todo mundo ganha, sabe? De
Honra ao
criança.
mérito. Honra ao mérito.
Exatamente. E merece. Mas Anderson, para mim, ele não foi exigido em alto nível e ainda assim ele conseguiu entregar a paçoca. E se Lucas Fonseca não estivesse ligado, o Bahia poderia tomar o gol numa bola simples, que depois ele ficou fazendo presepada, reclamando ali do árbitro. Teve nada. Não teve nada. Ele saiu, ficou com a bola, mas não conseguiu retê-la. Ela caiu no pé de Vitinho. E se não tivesse Vitinho também vivendo uma fase terrível, o Bahia poderia ter perdido o jogo. Então, Anderson, para mim, vai ser. Eu vou colocar ele como o pior, porque apesar de todos os outros terem ido mal, esses que eu citei, eles participaram do jogo em alto nível e em um nível de exigência muito maior. Todos. Anderson não. O jogo para Anderson foi muito light. Foi um jogo tranquilo, em que ele teve que treinar a saída de gol. E mesmo assim, ele falhou feio. E se aquela bola tivesse entrado, isso seria a chamada principal. A gente poderia trazer a mina, não teria nem discussão. Mas como o zagueiro salvou, a gente acaba esquecendo, né? Quando fala a gente, é assim, um senso comum. Então, eu não esqueci. Para mim, ele arriscou demais o ponto que o Bahia conquistou hoje, num lance bobo, em um jogo que ele não foi exigido. Então, eu vou colocar Anderson como o pior.
Fred, eu não vou nem passar para tu, porque o homem já falou, destrinchou aí uns 5 ou 6. Aí eu não vou. Aí tu não vai. Dificilmente tu vai arrumar um outro. Dessa lista aí.
Outro é impossível. Outro é impossível. Mal um pouquinho, o cara já começava a falar de Charles, de Bobô. Porque bicho foi listando muito jogador. Já tava passando ali nos anos 90. Eu disse, onde é que esse cara tá, bicho? Não para de criticar.
Vai, mas, não, e o melhor deixou pro último. Por fim.
Não, mas eu só queria pontuar isso. É, eu não escolheria Anderson pior. Mas Cássio usou um argumento que foi foda. Foi um argumento que na hora que ele usou, eu disse, epa, os outros falharam num jogo de maior intensidade. Para Anderson, o jogo realmente não foi tão disputado como foi em outros setores.
Exatamente, isso aí.
É, isso pesa muito, mas ainda assim, tá, eu acho que os dois laterais do Bahia foram muito mal mesmo. Eu acho que o Léo fez uma partida muito ruim. E concordo ali com as críticas, tanto a Ramires quanto a Zé Rafael. Mas eu admito que enquanto o Cássio passava aí a chamada em ordem alfabética aí de quem jogou mal do Bahia, eu estava pensando em qual lateral eu escolheria. Só que o argumento foi muito bem apresentado. Anderson, ele cometeu um erro que ele deu um gol ao Flamengo, né? Ele deu um gol ao Flamengo e Vitinho perdeu o tempo da bola, porque mesmo com o Lucas salvando, se Vitinho tivesse tido um mínimo de reflexo ali com o tempo de bola, ele tinha empurrado para a rede sem qualquer dificuldade, né? E assim, agora eu fiquei imaginando o seguinte, sabe, Cássio e João, se a gente tivesse no Rio de Janeiro, né? Do Cabo Daciolo, de Glória a Deus, se fosse um podcast.
Glória ia ter que... a Deus!
A gente ia ter que fazer um podcast hoje aqui, de umas 3 horas e meia. Porque esse time do Flamengo, o que tá jogando, pro que se investiu, é um absurdo. É assim, Vitinho é um absurdo.
Vitinho é a coisa mais cara da história do Flamengo.
Paquetá, que agora acha que é. Paquetá é um cara que eu admirava demais, assim. Eu acho
também.
Um puta jogador. Lá na Rússia eu falei, veja só, ele surgindo, garoto, eu disse, ao invés de Tyson, eu teria trazido Paquetá. Cara útil, ajuda em todo o campo. Paquetá hoje. E já vem sendo assim. Mas hoje jogo com a máscara. Com a máscara, todos os toques que ele quis dar na bola é toque de craque. É um cara que não tá conseguindo fazer o básico. Teve uma bola que ele deu um voleio no vento, né? Assim, uma bola bem cortada pelo jogador do Bahia. O cara dá um voleiozaço assim na marca do pênalti. Ele tá jogando assim. Então, assim, o Flamengo. E você soma com a atuação do Diego, goleiro, na quarta-feira contra o Corinthians. Vai na barra, bola é gol. Assim, é um time, porque assim, veja só, a gente comenta Bahia, comenta Vitória, comenta Sport, né, que tem um orçamento maior para a realidade do Nordeste, e a gente questiona, pô, o cara que vem como Newton, ganhando bem e sem jogar nada, o cara como Elber, um dos maiores salários do Bahia, e não entrega. Imagina esses caras, velho. Imagina, esse do Flamengo, ele não entrega. Eu acho que ele não entrega 15% do que é pago a ele. Sério mesmo, 15 a 20% esse time não entrega. Porque é um time muito de altíssimo investimento, e o problema técnico do time é grave. Sabe, você teve hoje o William Arão, que jogou um partidaço.
Sim.
E o resto também. Muito bem, foi muito bem também, o resto sofrendo o jogo todo. Quando a torcida do Bahia gritou depois daquela sequência que eu falei de Elber, o Flamengo tremeu. Foi 5 minutos de erro do Flamengo, que botasse a bola na área, a bola não saía dali mais. O Flamengo sentiu.
Até Heber chutou a bola com a direita, Heber, antes de chutar com a esquerda, furou feio na área.
Todo mundo, o Flamengo recortava a bola e entregava, cortava e entregava, cortava e entregava. Então, assim, é um time que, se a gente tivesse aqui um podcast, seria longo, viu? Esse já foi, mas seria mais ainda.
Deixa eu falar um negócio azul. o que tem de podcast do Flamengo por aí espalhado. Não deve ser bloqueio, não. Deve ter muito podcast. Deve ter muito podcast do Fla. O Fla é gigante.
O melhor é o Banana Cast. O Banana Cast é bom demais.
É, o Banana...
Quarta-feira agora... mudei na hora pra assistir o Banana Cast.
Agora pergunta no Pod Fla. Deve existir um Pod Fla. Não é possível que um podcast do Flamengo não existe um Pod Fla. O Pod Fla.
Flacast.
Fla... são nomes originais. Pod Fla ou Flacast. Se dedicou 2 minutos do Bahia, eu digo muito. É muito.
Já deu tempo demais, né?
Torcedor do Flamengo, vai lá. Tem o Pod Fla, o Pod Fla de Cast. E lá você tem análises mais.
O Banana Cast.
É, qualquer coisa, tu liga no ESPN. Qualquer hora tá passando o seu Flamengo.
Que é o Banana Cast. pra quem não tinha entendido ainda.
Eu não tinha entendido, não. Foi nível foi Rafael.
Onde surgiu o apelido de banana pro time do Flamengo. Aí, por isso,
Banana Cast. Eu não me liguei, não.
Foi um dia que o Flamengo jogou de amarelo, jogou porra nenhuma. Passou a chamar de banana. E aí, segue sendo chamado. Toda vez que perde, é banana.
Banana Cast. Então, qualquer coisa, você liga na ESPN. Agora, estou falando sobre o Flamengo. Vamos falar agora.
Seja
sobre...
lá com a fora do dia, né?
Seja com a fora do dia. Vocês estão agora, veja. Tá de madrugada, cooperar? Você é nervoso, não tá conseguindo dormir. Liga aí, Flá. De manhã, Flá. Tá, qualquer hora eu tô falando do Flamengo. Então, vamos falar aqui do Bahia. Rapidinho sobre essa. Pra gente fechar aqui o programa, sobre essa semana do Bahia, que é uma semana decisiva pro Bahia, tanto na Sul-Americana, né? E vai ter esse jogo no meio do brasileiro. Volta a jogar no final de semana contra o Grêmio. Jogo difícil, mas a gente já falou aqui, lá em Porto Alegre, e tem antes o jogo contra o Botafogo, a volta da Sul-Americana. E aí, Cássio, eu queria perguntar para tu o seguinte, como é o Bahia vem numa maratona de jogos muito grande nesse ano, o Bahia tá jogando demais, tá sendo desgastante de fato, é um dos times que mais entrou em campo no Brasil. Como é que você acha que o Bahia vai encarar esses dois jogos, assim? Vai com força máxima nos dois, vai segurar... Não tem como segurar, não tem como segurar, vai com força máxima, com risco de estourar. Como é que você está vendo esses dois próximos jogos aí do Bahia?
Olha, João, é uma resposta muito difícil. Mas, até por não estar lá e não ter essa responsabilidade, aí eu fico mais confortável para opinar. Mas já digo de antemão que é difícil. Tem muito torcedor do Bahia que lembra do Goiás, se não me engano, foi em 2013. Chegou à final da Sul-Americana e acabou rebaixado para a segunda divisão, porque... não conseguiu segurar a bronca das duas competições e a equipe estourou. Se não me engano, a Ponte Preta viveu uma situação parecida.
Igual. Ponte Preta, né? E Goiás.
Rebaixados dois.
Isso. A Ponte caiu em 2013, inclusive. Não sei se foi ela. Bom, o fato é que o torcedor do Bahia lembra muito disso e lembra com razão. Né? Pensando nessa semana, porque... Você olha para um lado, o Bahia está arriscado a cair. Verdade. Você olha para o outro lado, e o Fred foi um dos primeiros a alertar isso, o Bahia tem uma possibilidade muito grande de uma conquista internacional. E quando eu falo conquista, até uma semifinal sul-americana já é uma conquista para uma equipe que passou tanto tempo fora desse cenário, que tem muita dificuldade de ser protagonista no cenário nacional, já também há muito tempo, que vive um processo de reconstrução. Já chegar numa semifinal de Sul-Americana já seria algo que ia mexer, já ia dar uma marcada no ano do Bahia positivamente. E a possibilidade de semifinal e quem sabe a final. Né? O Bahia está nas oitavas. Então, pensando por esse prisma, é complicado você mandar uma equipe alternativa para jogar no Rio de Janeiro contra um Botafogo que precisa fazer 1-0 para levar a vaga. Né? E de repente vai perder essa oportunidade de virar protagonista em uma competição internacional. Por outro lado, fica sempre aquela questão do vai que machuca alguém, vai que desgasta ainda mais, justamente com essa maratona de jogos. E aí, eu alerto, o jogo seguinte ao Bahia, desse Botafogo, é o jogo contra o Grêmio. Né? O jogo contra o Grêmio, aí vai entrar a minha opinião, se for para mandar alternativa em um e principal no outro, eu mandava principal pro Rio e alternativa pro Rio Grande do Sul. Na boa.
Sem dúvida nenhuma, Cássio. Eu não vou nem esperar tu terminar para dar minha opinião.
É, eu também, eu também.
Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma.
O jogo contra o Grêmio, o fumo.
Já deu.
Muito desenhado, dependendo de quem.
Exatamente.
Contra o Grêmio, o Bahia é passageiro.
Isso.
O Bahia é piloto contra o Botafogo. Contra o Grêmio é passageiro.
Exato. O Grêmio levou hoje, nesse sábado, 3 titulares para o Rio de Janeiro e do Fluminense. Semana que vem, ele vai jogar. Ele está fazendo isso. Ele joga, ele usa os titulares fora, ou ele usa os reservas fora, mas garante os pontos em casa com os titulares. Tá, ele faz o jogo da Libertadores no. É, ele faz o jogo da Libertadores no meio de semana e vai colocar os titulares contra o Bahia.
Vai.
Não tem nem o que discutir. Assim, o Bahia vai ter que administrar esse cenário que Cássio narrou aí. Não dá para abrir mão da Sul-Americana. Não dá. O Bahia tá com 2-1. Não dá. E aí vai ter que dar um jeito. Porque depois, contra o Atlético Paranaense, também vai abrir pro Atlético Paranaense uma vaga na semifinal. Vai... Pô, um time que é de igual para igual com você.
Exato.
O Atlético Paranaense pode até ser um pouquinho melhor que o Bahia hoje em dia, mas no bojo é pau a pau.
Isso,
concordo. No bojo é pau a pau. O Bahia não pode botar 2-0 no Atlético Paranaense em Salvador. Pode botar quantas vezes quiser. Então, assim, não dá pra abrir mão da Sul-Americana. O Bahia vai ter que tentar não ser um Goiás e uma Ponte. Mas não tem escolha mais, não. Não tem escolha mais, não. Pena que o elenco não tá rendendo bem aquele probleminha que eu falei ainda há pouco.
Isso.
De muita gente rendendo a 60%, 70%. Mas vai ter que fechar os olhos e ir. Aí não tem o que fazer, não. O jogo do Paraná é um jogo mais fácil em casa. Né? Então vai ter que dar uma acelerada agora na quarta. Eu seguraria no sábado.
Sim.
Eu seguraria no sábado, porque aí o Paraná em casa é jogo de a conta de luz daquela mais safada. A conta de luz rural, né? Aquela que é 8,90.
É, contador de luz de área rural.
Rural, é, de área rural.
O jogo vai ser em Pituaçu, inclusive, porque o gramado da Fonte Nova...
Rural. Área rural do Salvador.
O pior que eu nem conheço Pituaçu, tô falando mais completo de conhecimento, completa ignorância de causa.
Cássio, se tu quiser esculhambar a gente, é hora essas.
Por causa da arena Pernambuco?
Não, porque como a gente vê a Fonte Nova, quando joga assim, pra Pituaçu, é rural, meu irmão. Estádio Bahia é Fonte Nova, meu irmão. Não é Pituaçu, não.
Pituaçu é... A conta de luz é mais barato em Pituaçu, né? Aí já
é mais barato.
Quando o Vitor Vilar ouvir isso, aí a gente vai ouvir muita ofensa, né? No grupo.
Ah, Vitor Vilar, eu fui
primeira coisa, Vitor Vilar tá estudando esse programa aqui, ele tá errado. Vamos conversar.
Vitor Vilar, eu vou apanhar agora. Vai começar, pronto. Deu o primeiro, vou dar o segundo. Que é o seguinte: a gente no grupo, eu dei uma opinião, bicho. Uma opinião técnica, sem maldade. Eu acho que tava falando sobre. Acho que era a volta de Anderson, né? O gol do Bahia. Eu falei, rapaz, nesse momento, quando o Bahia joga com o Anderson,
foi.
O futebol baiano tem os dois piores goleiros da Série A. Porque o goleiro do Vitória é muito fraco. É um. O time do Vitória, meu. O time do Vitória, só Freud explica. Esse time do Vitória era pra ter um pouquinho mais. Era pra ter um pouquinho mais de ponto que o Paraná. Mas tem esses 29 pontos aí. Que achou pelo caminho. É, tem a, ganhando a Telecena aí. Porque. O time é inexplicável. Aí, Vitor Vilar se doeu pra cacete. Foi vezes o Sport tem os 10 piores de linha. No momento, a turma discutindo aqui, gol do Vasco contra o Santos. Eu disse, bicho, vê só. Enquanto a turma tá conversando besteira aqui no grupo, os cariocas estão ganhando todos os jogos. Então vamos focar, vamos cada um cuidar dos seus probleminhas pequenininho, pra ver se escapa pelo menos um ou dois aí. Porque senão, telecast terça e sexta é pau. Então vamos, já vai ter um ou dois. Vamos ver se não faz três ano que vem. Que trabalhar no domingo é bonzinho de vez em quando.
Ah, demais isso.
É domingo. Trabalho domingo é bom, hora extra.
Termina logo, pelo amor de Deus, João. Tu começasse bem administrando o programa. Um dos segredos do apresentador é terminar.
É, larguei. Assim, eu vou ter que aprender com o Celso.
É, e que se deixar, meu irmão, a gente vai falar.
Aí, vai demais. Então eu vou segurar essa rede aqui. Então, esse programa em homenagem a Vitor Vilar está encerrado agora. Torcedor do Bahia, você, o melhor, veja como a gente gosta de você. A melhor parte a gente deixou pro fim. Falou mal do Vitória. Então, então é isso. Diegão, faça a
essa aí foi a pílula tricolor, viu? Azul, vermelho e branco.
Essa foi. Então, assim, fechado esse telecast do Bahia. Encerramos aqui e até os próximos programas do Podcast 45 Minutos. Hoje tem telecast H-Menor, né? É programa que a turma já não sabe qual é. A turma já não sabe como é que grava tanto. Mas é isso.
Diego. Abraço. Diego.
Fred, abraço.
Cássio. Abraço, Diego. Corta o início, mantém o fim e vai comer um bolinho de chocolate pra dormir. Grande abraço.
Um abraço. É isso aí. Corta o começo, por favor. Abraço.
Pelo amor de Deus.
Vai.